Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós, para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar, vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Versículo 69. Ora, estando Pedro assentado fora do palácio e aproximando-se de uma criada, lhe disse: tu não estavas com Jesus o Galileu? Tu não estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Rei Santo e amado Mestre, Deus desta igreja, Pai, oro em nome de Jesus, Deus, clamando a Ti agora que o Teu Espírito maravilhoso se manifeste em nós, Senhor. Enche este lugar com a Tua graça, Senhor, com o Teu poder santo e maravilhoso. Derrama óleo precioso sobre cada cabeça, sobre a minha cabeça, sobre os meus lábios, Deus, sobre o meu coração, Santo de Israel. Multiplica agora, Senhor, a Tua unção neste lugar, Senhor. E que Teu óleo majestoso, Senhor da glória, Pai, seja percebido agora, Senhor, pela Tua igreja. Santo de Israel, é para a Tua glória que eu oro, Senhor. E já Te agradeço pelo Teu poder manifesto aqui, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Seja glorificado o Teu santo nome agora, meu Pai, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Irmãos, nós lemos aqui uma história bastante clássica, né? Bastante clássica dos evangelhos. É a história interessantíssima, mas muito interessante mesmo, é de um apóstolo chamado Pedro, que você conhece. Você sabe que Pedro era um pescador que foi chamado por Jesus, viu os milagres de Jesus já na primeira oportunidade que Jesus o chamou ali, pedindo que Pedro voltasse ali para o mar e lançasse a sua rede do lado direito do barco, e que ele apanharia ali muitos peixes. E Pedro já tinha ali tentado pescar ali a noite toda, não tinha pego um peixe sequer. E ali, segundo a palavra de Jesus Cristo, Pedro falou, segundo a tua palavra eu farei. E ali pescou, ali encheu o barco com grande abundância de peixes. Esse mesmo homem, irmãos amados, teve grandes experiências com Jesus. Viu ali, obviamente, né, a multiplicação dos pães e peixes durante uma ministração de Jesus Cristo para mais de 2,000 pessoas. Pessoas que estavam ali sedentas, buscando ali a palavra de Deus e não o alimento. E quando nós buscamos aquilo que é de Deus, quando nós buscamos o reino de Deus, em primeiro lugar, sempre há coisas acrescentadas por Deus. Deus sempre acrescenta algo quando nós buscamos, em primeiro lugar, o poder de Deus, a unção de Deus, buscamos a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há chance de não acontecer desta forma. E foi assim também, naquele momento em que Jesus curou muitas pessoas, pregou a palavra para muitas pessoas, e ainda assim as alimentou, as saciou pelo poder miraculoso de Deus. Lembrando você que Deus cuida de você. Lembrando você que Deus tem cuidados muito especiais por você, assim como ele teve com aquele povo que ele pregou ali e multiplicou os pães e peixes, assim como ele teve com o povo de Israel no deserto, e no deserto, você sabe, não nasce assim árvores frutíferas. E Deus mandava maná do céu, para que o povo pudesse se alimentar, estar ali saciado das suas necessidades materiais, para que tivessem força para alcançar aquilo que Deus tinha para fazer naquelas vidas, né? Que era o quê? Entregar a eles a bênção, determinar sobre eles verdadeiramente que eles fossem ali reino de Deus, que eles fossem povo de Deus. E Deus faz assim contigo. Você não precisa, irmãos amados, estar ali angustiado pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus, né? Conforme Jesus mesmo falou, nós não devemos andar ansiosos, né, por aquilo que nós devemos comer, beber, vestir, porque o Senhor sabe muito bem daquilo que nós necessitamos. Domingo passado eu estava comentando aqui que um dos grandes defeitos do povo cristão, dos crentes, é não acreditar na Bíblia, né? Os crentes, né, raramente, infelizmente, raramente olham para a Bíblia e a entendem como aquilo que é verdade na sua plenitude. Infelizmente é uma verdade pura e verdadeira. Isso demonstra o tamanho da fé das pessoas, porque a fé pressupõe acreditar na palavra de Deus para que as coisas de Deus possam se manifestar nas nossas vidas. E nós sabemos, irmãos amados, que esse é um princípio espiritual: buscar a Deus em primeiro lugar, buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, para que nós possamos o quê? Alcançar de Deus tudo aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. E você pode dar crédito nessa palavra, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, se você acredita na Bíblia, você vai dar crédito a esta palavra, e quando vier a angústia, quando vier a depressão sobre o seu coração, a respeito do dia de amanhã, a respeito daquilo que será a sua vida neste mundo, você se lembre da palavra. Porque a palavra é bálsamo, a palavra é poder, a palavra é alegria, a palavra, né, é a arma que nós necessitamos para vencer e alcançarmos as coisas que são de Deus. Você jamais deixe de acreditar na palavra de Deus. Você jamais deixe de acreditar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus opera, naquilo que Deus transforma, naquilo que Deus pode fazer. Jamais você duvide disso. Ontem, Tive uma experiência muito triste, mas muito triste mesmo, né? Estávamos falando a respeito das coisas que são de Deus para uma pessoa, e a pessoa, ela olhou para mim assim, com os olhos arregalados, e falou assim: mas eu não esperava que fosse desse jeito. Eu falei assim: você esperava que fosse de que jeito? Ela falou: ah, esperava que fosse assim, assim, assado, e, né? E eu falei assim: mas a palavra de Deus não diz aí, não diz isso. A palavra de Deus não ensina dessa forma. Da onde você tirou isso? Que seria desse jeito que você imagina? E ela não soube dizer. Iludida, enganada pelo diabo, pelas trevas. E como é difícil, irmãos, as pessoas olharem para a palavra de Deus e acreditarem nela. Como é difícil as pessoas olharem para aquilo que Deus falou e acreditarem naquilo que Deus falou. E Satanás, irmãos amados, isso é uma obra satânica. Isso é uma obra espiritual. As pessoas, elas não estão acostumadas a entender que Satanás atua na vida das pessoas e muitas vezes está enganando e iludindo os próprios crentes, está enganando e iludindo as próprias pessoas, como Satanás estava enganando e iludindo a Pedro. Pedro estava do lado de Jesus, Pedro falava com Jesus, Pedro adorava Jesus, falava palavras maravilhosas a ele, falou palavras maravilhosas a Jesus Cristo, aqui o Filho de Deus, falou palavras tremendas ao coração de Jesus, só que Jesus não é homem. Jesus, ele sabia aquilo que estava acontecendo com Pedro e ele pôde contradizer a Pedro de forma efetiva. Que palavra maravilhosa, né, que Pedro falou para o Senhor: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Que coisa maravilhosa Pedro falou do Senhor aqui. Que coisas maravilhosas nós temos falado para Deus. Que coisas lindas nós temos falado para Deus. Que coisas poderosas nós temos falado para Deus. Eu sempre falo, irmãos, que o verdadeiro crente, a gente não conhece dentro da igreja. A igreja é um lugar de tratamento, a igreja é um lugar, né, onde as pessoas, elas são motivadas a conhecerem as coisas de Deus, a buscarem as coisas que são de Deus. A igreja é um lugar de tratamento de caráter, de tratamento de conhecimento. A igreja é um lugar de tratamento de experiências espirituais. E nós, na igreja, nós verdadeiramente não conhecemos as pessoas. As pessoas, elas vão ser conhecidas efetivamente no seu dia a dia com Jesus. Falar ali, Pedro falar a respeito de Jesus, palavras lindas e maravilhosas, estando na presença do Filho de Deus, foi muito fácil. Foi ali tremendo para Pedro, foi ali tremendo para os seus discípulos que também concordaram, né? Pedro falou para o Senhor Jesus: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, meu Senhor. Né? Que palavra linda e maravilhosa. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, o que a gente tem percebido é que existem Pedros ainda. Existem situações em que os crentes, né, acham, né, que vão saber lidar com determinadas coisas, e quando as coisas verdadeiramente acontecem, quando as dificuldades, quando os momentos de luta vêm, quando nós temos que efetivamente declarar a soberania de Jesus na nossa vida, as pessoas, elas começam a retroceder, ao invés de estar ali se usando do poder miraculoso do Senhor e lembrando Deus da palavra dele. Dissemos aqui, acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano, durante a pregação, que, né, nós devemos exercitar a palavra de Deus nas nossas orações para Deus, dizendo a Deus: Senhor, a tua palavra diz isso, então eu desejo que aconteça isso, então eu te peço que aconteça isso. Senhor, a tua palavra diz, né, que deveria ser assim e não está sendo assim, meu Senhor, então que o teu poder se materialize na minha vida e que as coisas tuas se manifestem em mim. Devemos exercitar aquilo que Deus disse, porque se você acredita na palavra, se você segue a palavra, Deus também segue. Se você acredita que aquilo vai acontecer, acredite piamente que vai acontecer verdadeiramente, porque Deus, quando falou, faz com que as coisas dele aconteçam e aconteçam de forma efetiva. Nós não devemos duvidar, porque Deus é maior do que todas as coisas, Deus honra a sua palavra. E quanto mais nós fraquejamos na nossa dificuldade, mais nós mostramos o nosso caráter espiritual verdadeiro a Deus. Se você olhar essa palavra, irmãos, tem uma outra palavra, num outro evangelho, não sei se é em Lucas ou João, né, em que Jesus Cristo fala para Pedro, nessa mesma passagem, Jesus Cristo fala para Pedro assim: Pedro, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, demonstrando claramente que Pedro necessitava passar por um processo de conversão, por um processo de transformação. Jesus Cristo sabe disso. Jesus Cristo sabe a tua vida, a tua história. Jesus Cristo sabe o teu momento espiritual. Jesus Cristo sabe quando você verdadeiramente ainda não se converteu. Jesus Cristo sabe disso. E às vezes a teimosia, como a de Pedro, né? Pedro era teimoso, irmãos. Pedro era muito teimoso. Extremamente teimoso. E na teimosia de Pedro, Deus nos ensinou muitas coisas que nós deveríamos lançar para dentro do nosso coração, porque existem muitas pessoas teimosas que estão querendo lidar com as suas coisas, com a sua vida espiritual, como se fosse algo natural. Tem pessoas teimosas que não estão enxergando o mundo espiritual, estão achando que tudo é natural. O mundo espiritual, irmãos amados, ele é muito mais complexo do que talvez você possa imaginar. O mundo espiritual é aquele que trabalha a todo instante ao seu redor, na sua vida. É o mundo espiritual que faz com que as coisas aconteçam na sua vida. É o mundo espiritual. É o mundo espiritual que deveria ser enxergado por você, para que você pudesse ter mais fé e buscasse mais em Deus. Porque aí, conforme nós cantamos aqui uma música tão bonita, né, que eu diminua, que eu diminua, que tu cresças. Porque quando nós achamos que as coisas são muito naturais, nós temos assim, temos um ímpeto, né? Nós temos assim uma tendência, melhor dizendo, a querer lidar com elas de forma natural. Quando na verdade, o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, é um mundo espiritual. Por isso que Jesus falou que nós não somos do mundo. E se Jesus falou que nós não somos do mundo, ele não estava dizendo que você não está nesse mundo, ele não estava tentando te convencer que você está sonhando, que a tua vida aqui é um sonho, né? Ah, eu estou sonhando que eu estou no mundo, então eu não estou no mundo. Jesus falou que eu não estou no mundo, então eu estou sonhando que eu estou no mundo, é isso? Não. Jesus está falando coisas espirituais. Jesus estava falando de um tratamento espiritual, que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Então nós temos que saber entender as palavras que Jesus falou, para sabermos tratar as questões que estão ao nosso redor, para que nós possamos ser cada vez mais pessoas de fé, que não negam a Cristo, que não negam a Cristo, que jamais dizem palavras ao Senhor que não sejam verdade, que jamais dizem palavras ao Senhor que não sejam aquilo que está no nosso coração. Porque quando nós falamos para Deus, para Jesus, aquilo que não está no nosso coração, nós estamos sendo mentirosos. E quando nós estamos sendo mentirosos, nós estamos agindo segundo Satanás, segundo aquilo que Deus estabeleceu, né, como sendo do diabo. Do diabo, a mentira do diabo. Todas as vezes que você mente, você está sendo usado pelo diabo. Todas as vezes que você deixa de fazer a palavra de Deus, você está sendo usado pelo diabo, você está ali atendendo às forças satânicas do diabo. Todas as vezes que na tua teimosia,
todas as vezes que na tua teimosia você insiste em ter uma consideração no seu coração que não tem nada a ver com a Bíblia, você está indo contra tacitamente Deus para viver as coisas que são do diabo. E como tem pessoas teimosas, e como tem pessoas como Pedro, que demonstram uma atitude na igreja, que são completamente diferentes na sua casa, ou são completamente diferentes num momento de angústia. Jesus foi preso. Aliás, antes de Jesus ser preso, irmãos, Pedro disse que daria a vida por Jesus. Não foi isso que disse aqui? Se necessário, morrerei contigo. E aí Jesus pegou Pedro e falou assim: Pedro, vem aqui comigo. Eu vou orar ali no Monte das Oliveiras, e você vem comigo e mais dois discípulos. E ali Pedro foi, e Jesus falou assim: eu vou até ali orar, que eu estou angustiado. Vocês fiquem aqui vigiando e orem comigo. Aquele que daria a vida por Jesus não conseguiu ficar acordado por Jesus. Já demonstrou ali um grande problema espiritual. Já demonstrou ali, Pedro, uma grande farsa espiritual. Aquele que morreria por Jesus não conseguiu ficar acordado vigiando, como Jesus falou: vigiai aqui e orai comigo. Vigiai comigo e orai comigo. Aquele que daria a vida por Jesus não conseguiu ficar acordado. E por três vezes Jesus foi lá, angustiado que estava, buscando ali amparo, buscando ali talvez ali um refrigério, olhando para os seus discípulos, entendendo que eles estavam ali com ele, firmes com ele. Jesus os encontrou todas as vezes dormindo. Todas as vezes dormindo. Aí você acha que isso é normal? Ou você acha que isso é do diabo? Ah, mas eles estavam cansados. Jesus estava cansado. Jesus estava cansado e tinha sobre a sua cabeça um peso, sobre os seus ombros um peso que nenhum homem nesta igreja conseguiria carregar. Nenhum homem neste universo conseguiria carregar. Porque Jesus já estava sentindo o peso da responsabilidade que ele tinha perante o universo, de carregar ali nas suas costas todas as maldições, todas as dores, todos os pecados da humanidade, para que a humanidade pudesse ser restituída a Deus. E é interessante e incrível, irmãos. É interessante e incrível e extremamente demoníaco quando as pessoas não conseguem vigiar e orar. As pessoas não conseguem vigiar e orar nem para si mesmas, quanto mais para o seu irmão. As pessoas não conseguem vigiar e orar nem pela sua família, às vezes. Como isso é terrível, irmãos. Como isso tem aniquilado o poder da igreja. Como que isso tem, irmãos amados, esgotado o poder de Deus na igreja. Como isso tem transformado pessoas que não têm fé alguma, tem transformado pessoas que estão se enganando, se espelhando em coisas que não são bíblicas. E eu sempre falo, irmãos amados, o teu grande espelho é a Bíblia. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Não precisa acreditar no que eu estou falando, no que eu estou pregando. Não precisa acreditar nas minhas palavras, mas pelo menos acredite na Bíblia. Porque nós aqui tentamos pregar a verdadeira palavra de Deus, e eu não sei se lá na esquina vai estar pregando a verdadeira palavra. Eu sei que a palavra de Deus é que tem que ser seguida, e você tem que julgar esta palavra e parar de dar ouvidos àquilo que não é da palavra, conforme aquela pessoa que ontem nós conversamos, e eu falei: da onde você tirou isso? Da onde você tirou essa história? Da onde você tirou, né, esse pensamento de que seria dessa forma? E a pessoa começou a gaguejar. Acho que foi na igreja católica, não sei onde foi. E as pessoas estão dando ouvidos às esquinas, porque tem preguiça de ler a Bíblia e conhecer a palavra. Porque tem preguiça de meditar na palavra para ouvir a voz de Deus, para não ser enganado pelo diabo, pelo que está na esquina pregando a palavra, pelo que está ali falando aquilo que não é a verdade bíblica, mas aquilo que tem enganado e iludido a igreja. Aquilo que tem enganado e iludido a igreja. Eu passei ontem um link do Facebook de um vídeo do pastor Antônio Cirilo a respeito de louvor e adoração. Eu não sei se todos conseguiram assistir, em primeiro lugar, porque é longo, mais de uma hora de ministração. Segundo, porque é um vídeo. Eu não consegui extrair só o áudio. Eu vou até tentar extrair só o áudio para publicar só o áudio, para ficar mais leve para quem não consegue. Mas ouça a ministração dele. Pastor Antônio Cirilo, ele mora nos Estados Unidos e ele é fundador do grupo Santa Geração e tem tantos louvores que nós cantamos aqui que ele é autor. E ali ele falou coisas assim muito interessantes, por isso que eu publiquei o vídeo. Eu não costumo fazer isso. Eu publiquei o vídeo porque eu achei muito interessante a abordagem que ele deu, porque ele estava falando ali, ministrando a Ministério de Louvor, né? E ministrando também a pessoas, né, que gostariam de servir a Deus. E ele abordou coisas tão importantes como os músicos hoje, a postura dos músicos hoje, né, esses, os músicos que fazem show. Falou da postura do sacerdote, falou da postura dos levitas. E ele chamou todo levita de sacerdote, e essa é a pura verdade. E nós, irmãos amados, não podemos nos perder com as histórias da carochinha, porque, né, aquilo que você vê hoje não necessariamente é aquilo que Deus gostaria que você ouvisse. Aquilo que as pessoas praticam hoje não necessariamente é aquilo que Deus gostaria que elas praticassem, que você praticasse. Por isso eu sempre falo, esta é a revelação. Aí é aqui que você tem que buscar o entendimento, né? O guia, a direção. Porque existe muita corrupção espiritual hoje em dia, irmãos, dentro da igreja. Quanto mais fora da igreja. Fora da igreja existe de tudo, né, irmãos? Mas dentro da igreja, as pessoas estão se envolvendo de tal forma em situações mundanas e estão se deixando levar pela irresponsabilidade espiritual, pela irresponsabilidade, pela falta de compromisso com Deus, pela falta de compromisso com o Senhor Deus Todo-Poderoso, né, que se torna uma grande vergonha. Se torna uma grande vergonha. É vergonhoso. É vergonhoso, é vergonhoso a falta de compromisso das pessoas com Deus. Com Deus. Pedro já deu um grande sinal de que estava completamente transtornado espiritualmente, apesar das suas palavras e na sua falta de vigilância, por estar dormindo quando foi acordado com a vinda dos soldados, dos sacerdotes, cortou a orelha de um soldado, você conhece a história. Fez aquilo que era absurdo. Fez aquilo que é absurdo. Fez aquilo que Jesus não tinha mandado fazer. Fez aquilo que não tinha o mínimo resultado espiritual ali. Pedro agiu na pura carne. Pedro agiu segundo os seus próprios sentimentos. Pedro agiu deixando de lado ali o Filho de Deus que estava do lado dele ainda. O Filho de Deus ainda estava do lado dele ainda. E Pedro resolveu agir com as suas próprias mãos, com a sua própria sabedoria, para resolver um problema.
E o resultado poderia ser desastroso se Jesus Cristo ainda assim não intercedesse ali.
E Jesus foi preso, né, irmãos? Jesus foi preso. E a Bíblia diz que os seus discípulos saíram correndo. Seus discípulos saíram correndo. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E todos os discípulos disseram o mesmo. Saíram todos correndo.
E aí Jesus foi levado para um grande pátio para ser ali martirizado, para ser ali maltratado. E aí viram Pedro, e você ouviu aqui aquilo que aconteceu. Eu poderia não falar de determinadas coisas aqui, mas eu acho muito importante, porque as pessoas, elas se acham tão de Deus, às vezes, como Pedro achava que era de Deus. E teve duas situações aqui, irmãos amados, mais terríveis do que você possa imaginar. Teve duas situações que Pedro passou muito mais terríveis do que aquilo que a palavra aqui, né, talvez tenha passado no teu coração durante essa leitura. A primeira vez que Pedro foi ali indagado a respeito de ser um dos que estavam com Jesus, ele disse, ele porém o negou diante de todos e disse, não sei o que dizes. Aí Pedro foi apertado mais um pouco por Satanás. Satanás foi lá para apertar mais um pouco ele, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual lhe disse aos que estavam, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo após, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar E a jurar, não conheço esse homem. Eu fico imaginando, irmãos, como isso seria possível a um verdadeiro servo de Deus. Como isso seria possível a um homem que viveu ao lado de Jesus, ouviu Jesus falar, viu os grandes milagres de Jesus, e por medo, pudesse praguejar contra Deus, pudesse fazer um juramento de que não conhecia Jesus. Eu fico imaginando como pode um verdadeiro servo de Deus convertido, porque Pedro não estava convertido, o próprio Senhor Jesus determinou esse juízo quando falou para Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Eu fico imaginando quantas coisas terríveis não passaram no coração de Pedro naquele momento, e o medo fez com que ele simplesmente negasse a Cristo. A gente olha assim ao nosso redor, irmãos, e eu sempre oriento a igreja e falo à igreja, olha, irmãos, vamos ter maturidade espiritual. Tem coisas que nós falamos e que são verdadeiras blasfêmias para Deus. Tem coisa que você ouve de pessoas e que você tem que retrucar e orientar as pessoas, né? Quando essas pessoas falarem, Deus não me ouve, Deus se esqueceu de mim,
Deus não quer me ajudar. Deus não gosta de mim. Todas essas palavras são blasfêmias. São blasfêmias. Você sabe por que são blasfêmias? Porque Jesus Cristo disse que isso jamais poderia acontecer. Deus falou que isso jamais poderia acontecer numa vida. Deus se esquecer de alguém, Deus disse que isso jamais poderia acontecer. Deus não gostar de alguém, Deus disse que jamais isso poderia acontecer. Jamais. Jamais. E muitas vezes as pessoas olham para suas dificuldades, para o tamanho das suas lutas, e começam a praguejar contra Deus, a praguejar contra o seu Senhor, não acreditando que Ele tem poder e autoridade para realizar aquilo que é necessário, mas estão se alicerçando numa fé inexistente, numa fé que verdadeiramente não existe, e num amor a Deus que absolutamente tem alguma intensidade. Absolutamente tem alguma intensidade. O amor a Deus é um fundamento. Porque se você não amar a Deus, você não consegue fazer a vontade dele. Começa amando, depois fazendo a vontade. E aí você vai ter força para fazer a vontade. Porque você ama a Deus. Eu vou fazer porque eu amo a Deus. Deus está te pedindo para fazer algo difícil, você vai fazer porque você ama a Deus, não porque você quer fazer. Você não quer fazer. Você não quer fazer. Você se nega a fazer, mas você faz porque você ama a Deus. Deus está te pedindo algo que vai contra ali os seus princípios. Pode fazer. Tem que fazer. Tem que obedecer. Por amor a Deus. Mesmo que seja contra os seus princípios. Assim como eu falei aqui uma vez, que uma vez eu tinha falado tanto por irmão, mas tanto por irmão, tinha orado tanto por irmão, tinha, né, cobrado tanto determinadas atitudes de irmão, e aí veio um momento muito ruim na vida do irmão, e aí falaram assim: pastor, vai lá na casa do irmão. Aí eu, né, aí eu comecei a orar a Deus e falei: Senhor, eu vou lá. Eu vou lá, mas eu não sei o que eu vou fazer lá, Senhor. Eu vou no teu nome, porque eu não sei o que eu vou fazer. Já falei tudo o que eu tinha que falar. Já orei. Já orientei. Já expulsei demônio, porque saiu demônio. Eu vou lá, mas eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou em teu nome, então. Só assim eu vou lá. Porque pela minha vontade, não iria mais. Aquela história, né? Eu sempre falei pro. Sempre falo assim, né? Que. Tem crente que fala assim, né? Obreiro, pastor, eu vou lá pela última vez. Eu vou lá pela última vez. Essa é a última vez que eu vou. Se não resolver, se o irmão não tomar jeito lá, se a irmã não tomar jeito, não vou mais. Eu falo, e oriento os obreiros aqui, falo para esse pastor, se for necessário. Ele está blasfemando contra Deus. Que ele tem que ir lá quantas vezes Deus mandar. Contra a sua vontade ou a favor da sua vontade, ele tem que ir lá quantas vezes Deus mandar, não importa a sua vontade, não importa aquilo que você pensa, não importa o teu senso de juízo, não importa, você tem que ir lá porque você tem que obedecer a Deus. Então a tua palavra é uma palavra maldita, é uma palavra que não tem fundamento espiritual, é uma palavra de falta de sabedoria espiritual quando se profere uma palavra nesse sentido. É pura falta de sabedoria espiritual, porque Deus comanda todas as coisas. Se ele te mandar, você vai lá, você vai ter que ir lá, e se você não for, ai de você. E aí eu fui, e Deus fez uma obra maravilhosa naquele dia, mais uma obra maravilhosa, uma obra linda na vida daquela pessoa. Nós temos, irmãos, que aprender a lidar com as coisas que são de Deus, diferente do que nós lidamos com as coisas que são do mundo, porque o homem é teimoso. O homem, vou falar assim, o homem, agora o sexo masculino, o homem é teimoso demais. O homem é teimoso demais, por si só ele é teimoso. Aí quando ele entra na obra de Deus e não se liberta dessa teimosia, ele se torna um escravo. Um escravo da sua teimosia e não vai se encontrar com Deus. E vai ser um péssimo obreiro. Vai ser um obreiro péssimo que vai viver mendigando as coisas que são de Deus. Mendigando as coisas que são de Deus. E nós devemos viver o quê? Reivindicando as coisas que são de Deus e não mendigando, né? Reivindicando que aquilo que eu falei, o poder da palavra. Senhor, a tua palavra diz isso, então venha sobre mim. Senhor, a tua palavra diz isso, então que esteja sobre a minha vida. Senhor, a tua palavra diz isso, então que eu viva essa palavra agora. Em nome de Jesus. E aí, aquela história, né? Se você vê que aquela história da carochinha para Deus, né? Senhor, a tua palavra diz isso, mas eu sei que eu ainda estou te devendo muita coisa, mas mesmo assim faz isso em mim. Aí Deus vai falar para você, o quê? Não. Vamos olhar para Deus e ser verdadeiros servos, e não pessoas que falam muito e na primeira dificuldade vão negar a Cristo, vão negar as suas próprias palavras. Vão negar as suas próprias palavras. A Bíblia diz que depois que Pedro negou, né? Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu fico imaginando isso, irmãos. Fico imaginando isso. Uma vez um pastor, estava conversando com um pastor, e ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele viu Jesus voltando, assim, sobre as nuvens, né? No dia do arrebatamento da igreja. Ele viu Jesus voltando, as trombetas tocando, a glória de Deus se manifestando. Ele disse que viu a face de Jesus assim, nas nuvens, no sonho dele. E ele estava desesperado que ele tinha ficado. Ele estava desesperado, no sonho dele estava desesperado. Ele disse que ele não tinha assim como descrever o desespero que ele estava sentindo no sonho dele. Foi um sonho terrível, o sonho mais terrível que ele teve na vida, por conta dos sentimentos que ele ali estava tendo. E eu penso que Pedro teve coisas parecidas, se não mais fortes do que esse sentimento desse pastor, né, de Jesus ter voltado e ele ter ficado aqui na terra, por conta, obviamente, das suas falhas. Eu creio que para Pedro foi algo muito difícil e terrível, porque a recuperação, o retorno, porque, né, a viver o arrependimento e depois a restituição é algo muito complicado. Não se esquecendo que Pedro viveu ao lado de Cristo. Só o poder de Deus mesmo e só a conversão verdadeira que Pedro teve que passar para que Deus o restituísse, para que ele pudesse ser um grande pregador da palavra de Deus, pouco tempo depois desses dias, alguns dias depois, Pedro já estava ali proferindo palavras cheio do Espírito Santo de Deus. Mas era algo que Pedro precisava passar para que ele pudesse identificar como verdadeiramente ele era em relação a Deus. Hoje é dia de você entender aquilo que você é em relação a Deus. Hoje é dia de você observar claramente as tuas palavras, se as tuas palavras são verdadeiras em relação a Deus ou não. Às vezes eu olho e eu fico pensando assim, porque a palavra de Deus diz que Deus é o bem mais precioso que nós temos, né? Não existe mais nada mais precioso na nossa vida do que Deus. Pelo menos deveria ser assim, e às vezes eu fico pensando se verdadeiramente o povo de Deus daria a vida por Jesus. Eu fico pensando se verdadeiramente as pessoas que estão na igreja dariam a vida por Jesus. Eu fico imaginando se alguém impusesse um revólver na sua cabeça e falasse assim: agora você nega Jesus ou então você morre. Eu não vou falar alguém, eu vou falar algo mais sério, assim, para você, talvez assim, né, sair um pouco da fantasia, né, da ilusão, e você materializasse algo assim mais eficaz. Tipo, alguns soldados do Estado Islâmico chegassem para você com um fuzil e apontassem na sua cabeça o fuzil e falassem assim: agora você nega Cristo e você aceita Maomé como seu Senhor. Eu fico imaginando qual seria a atitude do povo de Deus. Qual seria a tua atitude? O que você faria se você tivesse um fuzil do Estado Islâmico na tua cabeça, dizendo: agora você nega a Cristo ou você morre? O que você faria? Qual seria a tua atitude? Eu não sei qual seria a tua atitude, mas a atitude que você deveria ter é a mesma atitude que Estevão teve, o diácono Estevão teve quando estava sendo apedrejado ali pelos judeus porque estava pregando a palavra de Jesus. Prevalecer, olhar para Deus e jamais negá-lo. Jamais negá-lo. E se eu fosse você, eu diria assim para eles: eu não posso negar aquele que é a minha vida. E se ele é a minha vida, você não pode tirá-la de mim. Porque o corpo pode perecer, mas a alma pertence a ele. Outra coisa, eles estão sendo usados pelo diabo. Você poderia ali vencer o diabo com o nome de Jesus, determinando o poder de Jesus sobre aquelas vidas, para que você pudesse ali ser liberado daquele momento. Eu não sei qual seria a tua atitude num momento extremo de medo, como Pedro estava ali tendo um momento extremo de medo, porque ele poderia ser preso e morto, como ele foi depois. Pedro foi morto depois por conta do pregar o evangelho. Mas antes ele não estava convertido, depois ele estava convertido, depois ele se converteu e depois morreu por Jesus. Nós vivemos um país com uma suposta liberdade espiritual, mas tem pessoas que não estão vivendo isso. Estão pessoas que estão tendo que fazer essa escolha agora. Tem pessoas que estão tendo que fazer essa escolha agora. Você nega a Cristo ou você vai morrer? Tem pessoas que estão tendo que fazer essa escolha agora. E eu creio que muitas delas prevalecerão. Mas existe algo muito mais triste na igreja, no Brasil, nos dias de hoje, que são as pessoas negarem a Cristo através da sua atitude. Estão negando a Cristo por causa das suas atitudes. Estão negando o Senhor. Não estão agindo segundo a palavra dele. Estão negando o Senhor. Estão se recusando a seguir a Cristo. Então estão negando o seu nome. Estão se recusando a obedecer a Deus. Então estão negando o nome de Jesus. Não tem diferença das duas negações, irmãos. Os dois vão para o inferno. Os dois vão sofrer as consequências espirituais. Os dois não vão atingir aquilo que Deus deseja que atinjam. Pedro nos deu uma grande lição. Que essa lição seja completamente entendida por você e que você viva a verdade do seu coração e não a mentira que o diabo tem plantado em muitos corações por aí. Não a mentira que Satanás tem plantado em muitos corações por aí. Porque a verdadeira igreja de Cristo é a igreja que será salva. A igreja mentirosa, ela ficará. Sem o Espírito Santo, ela ficará. Sem o poder de Deus, ela ficará. Tendo que sobreviver
pela esperança e pela fé, de não negar a Cristo. Se você nega a Cristo hoje, mais para frente você vai, não vai poder negar. Se você negar, você está perdido. Vamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Colocar a nossa vida no altar de Deus, para que o altar de Deus seja o lugar de culto e adoração da nossa vida. Pastor Antônio Cirilo, na sua ministração sobre louvor e adoração, falava do altar. Hoje as pessoas olham o altar como sendo um lugar mais alto para que as pessoas nos vejam de forma melhor. Mas o altar sempre foi um lugar de sacrifício. O altar sempre foi um lugar de entrega. O altar sempre foi um lugar de adoração máxima a Deus, onde as pessoas se entregavam verdadeiramente ao Senhor através das suas atitudes. O altar, ele existe ainda. E você tem que estar nesse altar. E não se esqueça que dois sacerdotes, os filhos de Eli, subiram no altar indignamente, entre aspas, né? E foram fulminados por Deus. Temos que fazer as coisas de Deus com grande integridade, com grande responsabilidade, com grande entendimento e com grande amor, para que a resposta de Deus seja plena, verdadeira e eficaz nas nossas vidas. E aí cada vida que aqui está será usada com grande poder por Deus. Com grande poder por Deus. Que nós possamos hoje, todos que estão aqui, sem exceção nenhuma, todos que estão nesse recinto aqui, possa agora, durante a oração que nós vamos fazer, se converter mais uma vez. Se você já está convertido, ratifique a sua conversão. Se não, é momento de você se converter verdadeiramente a Deus, para que Deus possa te honrar, para que Deus possa te usar conforme o desejo do coração dele, em nome de Jesus. Vamos orar. Vem aqui à frente, irmãos. Vamos buscar o Senhor.